Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o podcast GE São Paulo número 191. E um podcast daqueles que a gente vem aqui para discutir coisas que você, torcedor que está nos ouvindo, não gostaria, um vice-campeonato que poderia ser um pouquinho diferente, não fosse a forma com que o São Paulo entrou. Você que está nos escutando deve saber já que o São Paulo perdeu de 4-0 para o Palmeiras, uma derrota muito dolorida, muito dolorosa para todos os jogadores, comissão técnica e principalmente para os torcedores que estavam com uma expectativa muito alta em cima desse time. Fez uma grande festa no Morumbi na quarta-feira, teve treino aberto, mais de 20 mil pessoas no treino aberto, só que no domingo, no Allianz Parque, o que se viu foi um São Paulo totalmente perdido, um São Paulo sem aquele brilho, sem aquela garra de outros momentos. Foi uma derrota até difícil de explicar. Nesse podcast aqui, a gente vai tentar exatamente debater, né, o que, que aconteceu com o São Paulo de Rogério Ceni, que foi totalmente irreconhecível na tarde do último domingo. Por isso que eu vou abrir o debate. Já não tem muito o que falar nesse começo de programa, porque realmente foi algo difícil de se explicar e é difícil de entender, e agora o São Paulo tem que seguir. Mas a gente precisa debater alguns pontos ali, por isso eu vou chamar o Caio aqui, da Voz da Torcida. Caião, o que, que aconteceu com o São Paulo, Caio? E conta um pouco aí também do seu sentimento, a gente já falou um pouquinho fora aqui, e claro que o torcedor hoje está machucado demais, e essa ferida vai ser difícil de ser cicatrizada. Seja bem-vindo.
Valeu, Edu, Léo. Cara, não consigo nem dar bom dia, porque eu tenho certeza que se você está nos ouvindo, o seu dia está sendo tão ruim quanto o meu. Cara, o que aconteceu foi uma das derrotas mais doloridas da nossa história, sem dúvida. Eu vejo muita gente falando aí no maior vexame, não sei se foi o maior vexame, porque o São Paulo tem maltratado muito a nossa torcida, maltratado muito ontem. Foi só mais um prego no caixão que a gente vem carregando desse clube nos últimos anos. E acho que, como eu, muitos dos que nos ouvem aqui estavam extremamente ansiosos para essa partida, cara. Eu acho que até mais do que ano passado. Ano passado o São Paulo tinha uma fila, o São Paulo tinha uma série de coisas envolvidas, e eu acho que essa final, o pré-final foi muito mais esquisito para o São Paulo. Acho que se criou um clima do lado de lá, com escândalo, com bastidor, com gritaria. Muito ruim, cara. Uma coisa que, para mim, a leitura de futebol não é legal. Para eles funcionou, porque eles usaram tudo isso que se criou a favor deles. Eles foram lá e ganharam, e a gente caiu que nem um patinho nessa história toda. E depois do que o São Paulo fez na quarta-feira, assim, que falei aqui no podcast, foi uma das noites mais especiais que eu tive na minha vida, essa final ou nos daria o título ou não mancharia a história, como foi o que aconteceu. Não existiria um meio termo. O Léo até falou aqui, se fosse um 2-0 e tal. Como torcedor do São Paulo, cara, eu sabia que ou a gente ganhava jogando como a gente jogou e ganharia lá, ou aconteceria o que aconteceu. Esse São Paulo de ultimamente não tem meio termo. Esse São Paulo não é um time equilibrado. Ele vinha sendo um time que estava muito acima da expectativa, principalmente na parte da entrega. E essa entrega, ela não entrou em campo, ela ficou no Morumbi na quarta-feira ou ficou no treino aberto, e não sei o que aconteceu, porque o São Paulo simplesmente não entrou em campo. Eu dizia aqui que para o São Paulo ser campeão, a gente tinha que fazer tudo perfeito, e a gente começou a não fazer nada perfeito depois da vitória de quarta-feira. Não sei se subiu o sucesso na cabeça da diretoria. Eu acho que a torcida está no direito de querer o treino aberto, a torcida está no direito de querer demonstrar o seu amor. Isso é o papel do torcedor. Agora era papel da diretoria fechar o São Paulo, era pra... Como foi feito lá, né? A torcida do Palmeiras foi até a porta do CT lá, aplaudindo e deixaram entrar. Então era papel da diretoria blindar, era papel de diretoria cortar o oba-oba, seu Arboleda não chega no treino. Aí começa a dar tudo errado, você começa a sentir o cheiro do arroz queimado. E foi o que aconteceu numa das tardes mais tristes e trágicas que eu me lembro como torcedor do São Paulo. Vocês não estão me vendo aqui, estou de preto, passei um dia de luto e não é brincadeira, não estou forçando. Eu não tenho ânimo para falar, estou aqui por vocês e porque eu gosto muito de falar com vocês sobre São Paulo, porque uma das tardes mais tristes na minha vida como torcedor de São Paulo.
Você já disse, Caio, em outras ocasiões, que às vezes falar aqui serve como terapia. Então vai ser sua terapia hoje. Espero que para o torcedor que está nos ouvindo aí também que seja terapêutico, né, para tentar deixar a cabeça menos inchada. Vou dar, antes de passar para o Léo, só vou dar um relato aqui, né? Eu estava lá no Allianz, fiz a cobertura do São Paulo lá no jogo, e eu pude, só para ter também um parâmetro aí, que estava muito inflamada a torcida, da mesma forma que quarta-feira foi inflamado o Morumbi, criaram um clima também de muita festa, muito incentivo, e eu acho, foi uma percepção minha, os jogadores do São Paulo, alguns jogadores sentiram muito essa pressão. Realmente fizeram dali do Allianz um caldeirão ontem, um estádio tremendo, assim como o Morumbi tremeu também na quarta-feira. O fator torcida nessa final foi preponderante, assim, foi uma das finais que eu vi mais que a torcida realmente ganhou jogo. Ganhou no Morumbi e ganhou no Allianz Parque. Alguns jogadores como o Wellington, achei que sentiu demais o jogo. Jogou só os primeiros 45 minutos e parou. O Igor Gomes, onde foi parar o Igor Gomes? Não vi o Igor Gomes em campo. No primeiro tempo, eu não lembro dele ter tocado na bola. Eu até me perguntei, o Igor Gomes está em campo? Então eu senti que alguns garotos ali sentiram bastante essa pressão pelo ambiente que se criou no Allianz Parque. Mas vou passar para o Léo. O Léo estava trabalhando na redação, viu o jogo da televisão. Então, pode dar alguns pitacos aí, Léo. Pitacos emocionais que você viu no São Paulo, táticos, técnicos também. Seja bem-vindo.
Cara, emocionais, acho que de alguns colegas que estavam assistindo o jogo com a gente na redação, obviamente, que a gente não vai entregar nomes aqui, mas... cara, não, acho que a gente estava até conversando um pouco antes, né, da gente começar a gravar. Eu acho que esse jogo, ele pesa muito pela forma, mais do que pelo conteúdo. Porque, assim, eu acho que é claro que o Palmeiras tem um time melhor do que o São Paulo. Acho que pouca gente discute algo do tipo. Então, acho que mesmo depois da vitória de 3-1 lá na quarta-feira, todo mundo acreditava que o Palmeiras ainda tinha chance de ser campeão. Não era irreversível o resultado. Era possível de que o Palmeiras revertesse. A questão foi a forma como isso se deu, né? O São Paulo entregou a final para o Palmeiras ali, porque, você, como a gente estava falando, né, você imagina que num jogo mais disputado, o São Paulo de repente perdesse por 2-0 e fosse derrotado nos pênaltis. Não geraria esse tumulto que gerou uma derrota de 4-0 em que o São Paulo praticamente assistiu o Palmeiras jogar. Acho que o trabalho do Rogério é muito bom, a gente pode até falar sobre isso depois. A gente ainda não sabe exatamente quais as consequências dessa derrota para o trabalho do Rogério na sequência, mas é fato que o Rogério devolveu dignidade ao São Paulo esse ano. O São Paulo, que terminou o ano passado numa situação lamentável, brigando para não cair até a penúltima rodada, e o São Paulo que esse ano chega à final, como o próprio Rogério disse, com pouca gente imaginava que o São Paulo pudesse de fato chegar à final. Chegou à última partida com chances reais de ser campeão. Mas aí esse último capítulo, esse último passo do São Paulo nessa reconstrução que o Rogério iniciou em janeiro foi muito ruim, muito triste, porque o São Paulo estava entregue ali. Eu não sei se a gente vai discutir, imagino, se as decisões do Rogério em escalar um time tão jovem para uma partida como essa, se foi a mais correta, ainda que fosse o mesmo time que havia atropelado o Corinthians e o Palmeiras na mesma semana. Será que foi um erro escalar o Wellington, o Igor Gomes, jogadores que já estão no time há algum tempo, mas que ainda são jovens, e deixar, por exemplo, o Luciano no banco logo de cara? Não sei, a gente pode discutir isso. E é muito mais fácil debater isso agora também. Mas o que aconteceu é que o São Paulo foi entregue ontem ao jogo. O 4-0 é um placar muito duro para esse São Paulo, pelo que São Paulo fez no campeonato. Não acho que essa seja a diferença entre as duas equipes, ainda que a gente, que eu insisto, o Palmeiras é melhor do que o São Paulo, mas não acho que essa diferença de 4-0 seja uma diferença real. E agora é juntar os cacos, como o Edu falou ontem, né, na entrevista com o Belmonte, né, pergunta que ele fez ao Belmonte, e tentar evitar que uma derrota desse tamanho cause muitos impactos na sequência da temporada de São Paulo, porque a temporada está ainda em, sei lá, no seu primeiro terço, né? A gente está em março, em abril, começo de abril, falta muita coisa ainda até o final do ano, né?
A gente pode jogar já essa discussão, né? O Caio já deu aqui, ó, a gente estava falando antes aqui sobre a escalação do São Paulo, já sei a opinião do Caio, mas você acha que ele errou em alguma coisa, Caião? Na escalação inicial e nas trocas, como é que você analisa o trabalho do Ceni ontem?
Edu, acho que qualquer escalação que o Rogério colocasse, que acontecesse o 4-0, ele ia ser criticado. Eu vejo uma coerência em ele manter um time que ganhou os dois clássicos. Agora, gostei? Não. São Paulo tomou 4-0. Como que eu posso falar que o Rogério acertou depois disso tudo? É querer defendê-lo demais. Mas eu vejo uma coerência. Eu acho que faz sentido o que ele fez. São Paulo jogou dois jogos muito bem na semana anterior, ganhando dos dois principais rivais com autoridade e com esses mesmos garotos respondendo muito bem. Acontece que esses mesmos garotos, eles não tinham jogado no campo adversário. Eles não tinham sofrido a pressão que ele sofreu domingo. E talvez o Rogério tenha acreditado que eles já estivessem prontos. Para mim ficou claro que não está, né? Talvez se a semifinal tivesse sido lá em Itaquera, será que a gente teria ganho? Olhando como os caras se comportaram com a torcida adversária, já começa a questionar. E sobre as alterações, cara, o Wellington, gosto do Wellington, vinha sendo exaltado aqui, mas para mim era o pior em campo. O Dudu fez o que quis lá pelo lado dele. E o São Paulo precisava reforçar a lateral esquerda. O Reinaldo, a torcida está cansada de criticar. O Rogério tentou colocar o zagueiro alto, que seria bom no jogo aéreo. A gente já tinha tomado um gol de cabeça numa jogada ensaiada de escanteio e jogou o Léo para a esquerda. Ah, mas ele colocou o Nicão. Pô, quando você traz um cara, você dá camisa 10, você dá responsabilidade pro cara, esse é o jogo de pôr o cara. Esse é o jogo que o cara tem que ser o camisa 10. Então, eu não acho que o Rogério cometeu nenhum absurdo, eu não acho que o Rogério cometeu nenhum sacrilégio, eu acho que seria injusto aqui da minha parte, que defendi ele a semana inteira, falando que o São Paulo estava pronto, agora começa a apontar o dedo na cara dele. Se eu gostei, claro que não, cara. Assim, eu não consigo achar nada de positivo nesse jogo. Talvez a atuação do Caleri seja a única coisa não vergonhosa do que a gente viu nessa partida, mas eu não acho que o Rogério, sei lá, seja o grande culpado. Eu acho que ele é um dos, claro. Como o que me preocupa, em cima do que o Léo falou, ah, vamos ver as consequências. Pô, o que me preocupa no tamanho dessa derrota é que esses mesmos caras, ou 80% deles, são os caras que, quando começaram a perder no Campeonato Brasileiro, perderam um brasileiro com 7 pontos à frente. São os mesmos caras que, quando começaram o Campeonato Brasileiro do ano passado, numa maré ruim, quase foram rebaixados. Esses caras, acho que foi o Zé que me perguntou se o São Paulo estava pronto e se o São Paulo estava. Eu falei, tá, para hoje está. Agora eu quero ver como esses caras vão reagir numa maré negativa. E essa maré negativa veio toda de uma vez. Veio em gotas d'água, veio do tamanho de um tsunami. E a minha grande preocupação é agora como o Rogério vai gerir essa bomba que explodiu no Morumbi. Mas eu não crucifico o Rogério. Eu vejo uma coerência. Puta, não deu certo. E foi ruim, foi péssimo, foi péssimo.
E aí, Léo, como é que junta os cacos agora? Você tem a solução para Rogério Ceni? Você acha que a recuperação vai ser rápida? Porque quinta-feira, a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, tem Sul-Americana contra o Ayacucho, já falou que vai com um time praticamente reserva, e domingo já começa o Brasileirão, 6 da tarde, contra o Atlético Paranaense. Como juntar os cacos, Leonardo?
Cara, é difícil, né? É difícil. Tem que digerir essa derrota. E o Rogério, eu acho que o que ficou mais claro da coletiva dele ontem é que o brasileiro é a prioridade até o final do ano, né? Tanto que ele já viaja ao Peru com um time reserva. Pelo que ele disse, os caras que jogaram ontem nem devem viajar. Imagino que não, que alguns viajem, porque vai precisar de alguém para completar o elenco lá, mas A maioria não deve nem viajar ao Peru, que vai ser uma viagem bem complicada para Cusco. É longe, depois tem que voltar correndo, porque joga na quinta no Peru, depois volta correndo, porque tem jogo contra o Atlético Paranaense em casa no domingo. Acho que o Caio tem um ponto interessante, assim. Esse São Paulo, quando demonstrou estar em situações complicadas, ele demorou a reagir. Foi assim naquele campeonato de 2020, que terminou em fevereiro do ano passado. Foi assim no campeonato do ano passado, no brasileiro também, que o São Paulo empurrou até o fim ali com um risco inédito na história do clube. Mas, como eu disse no começo, assim, acho que o Rogério vinha fazendo um bom trabalho, um trabalho, acho que, acima das expectativas. Ele conseguiu devolver o São Paulo a um lugar bem mais digno na história do clube. Vamos ver, a gente só vai ter essa resposta a partir de quinta-feira e domingo, quando esse time voltar a campo, né? Aí que a gente vai ver como essa cicatriz está fechando ou não, né? Como essa ferida começou a ser fechada ou não durante a semana lá no São Paulo.
Esses dois jogos agora acho que vão ser muito importantes, né? Para dar uma moral aí para o time, para pagar tudo o que aconteceu. Mas eu acho que tem gente aí que precisa acordar, né? Eu não ia tocar nesse assunto, né? Mas o Caio me lembrou bem ali sobre o Nicão. Foi contratado, pegou a camisa 10 e a gente já está em abril e ainda o Nicão desaparecido, né? Tem alguns jogadores aí, Patrick, que precisa acordar, o próprio Nicão. Como é que você vê essa situação aí, Caio, de alguns jogadores que estão completamente sumidos, que tinham que assumir a responsabilidade e até agora nada, né? O Nicão não mostrou o que veio até agora, né?
E eu acho que esse pensamento seu, ele até serve como defesa da escalação do Rogério. Porque, precisava de um time mais experiente. Verdade. Fora o Miranda, que não vem fazendo um bom começo de temporada, e o Luciano, que se acertou, em qual experiente você vai confiar? O Rigoni, o Rigoni fez uma ótima temporada passada, mas não vem jogando bem. O Nicão, a gente ainda não sabe o que está fazendo no São Paulo. O Patrick não entra em forma. Então, assim, como contar com os caras que estão lá no banco? O Rogério, na minha leitura, falou, cara, esses moleques me trouxeram aqui, até aqui, é com eles que eu vou até o final. E agora pagamos um preço caro. Agora é a hora desses caras começarem a assumir a responsabilidade. Já colocaram os moleques na fogueira, infelizmente perdemos da forma que perdemos, agora esses caras têm que começar a dar a cara para bater, meu. Agora a torcida tem que começar a cobrar esses caras, não o Wellington. O Wellington fez o gol contra o Corinthians na semifinal. O Wellington tem 21 anos. E o Nicão tem 30, tem a camisa 10. O Nicão tem salário de protagonista. O Wellington é um moleque da base, entendeu? Então, assim, se a gente também fizer a nossa cobrança certa, de forma correta, talvez a gente ajude nessa reconstrução. Agora, começar fora o Diego Costa, eu já vejo muita gente pedindo o Diego Costa fora. O cara, o moleque fez um baita de um campeonato. É um baita de um campeonato. Ele é titular e o Miranda reserva. A cobrança tem que ser no Miranda, não no Diego Costa. Miranda é ídolo, Miranda tem uma bagagem? Tem, mas não aguentou. Então, assim, a cobrança é no Miranda, não no Diego Costa. Miranda, a cobrança tem que ser no Nicão. Por que o Igor Gomes é inquestionável? Porque não tem ninguém para fazer o que ele faz. Cadê o Patrick? Cadê o Nicão? Cadê esses caras que vieram para ser protagonistas? Esses caras têm que ser cobrados, não os moleques que estão lá na fogueira, entendeu? Eu acho sacanagem o que estão fazendo com esses moleques. O Rogério disse aqui uma vez, eles são a nossa salvação. Agora a gente pega, toma a paulada que tomou e quer tirar todo mundo. Não, vá cobrar quem não estava lá. Vá cobrar quem não tem dado a cara para bater, quem não dá entrevista no final. Eu vejo os moleques ali dando entrevista, eu vejo os moleques entrando dentro de campo, eu vejo os moleques se comprometendo. Pô, infelizmente foi uma tragédia que aconteceu. Mas que se cobrem os caras que vieram para resolver.
Exatamente, tô de acordo. Eu acho que a cobrança em cima dos garotos não vai resolver nada. E eles, como bem disse o Rogério, eles que levaram o São Paulo. Você tá lembrando aí, o Wellington fez gol contra o Corinthians, Pablo Maia fez gol também contra o Palmeiras, a molecada tava arrebentando, então não tem que cobrar eles. Eu acho que às vezes a crítica ela se recai muito sobre o Igor Gomes, porque ele já é um jogador mais experiente na base da base, né? Se você for pegar dos garotos que subiram aí, o Igor Gomes hoje é o mais experiente de todos. É o que está mais tempo no time. Eu acho que o Igor Gomes já pode ser cobrado de uma forma diferente. Aí eu dou um pouquinho de razão em algumas cobranças. Eu acho que o Igor Gomes, ele, se eu não me engano, foi 2018 que ele subiu, não vou lembrar agora. Mas o Igor Gomes já tá com a carcaça aí que tá na hora dele jogar bola também, né?
Ele tem que ser cobrado.
Não, mas vamos usar. O Caio falou... Não, desculpa, Caio, termina aí, depois eu termino. Não, só ia falar que assim, acho que o que você disse você está bem correto, porque é óbvio que a gente, hoje vendo o que aconteceu, um time um pouco mais experiente, talvez as coisas pudessem ter sido um pouco diferentes ali, mas não havia justificativa para que esses jogadores mais experientes começassem a partida. Como você falou, assim, talvez o Luciano fosse o único que talvez tivesse algum motivo para começar o jogo, mas o resto não. O Nicão não se justificou a contratação dele, não é nem a escalação. A contratação do Nicão ainda não é justificada. A do Patrick também é a mesma coisa. O Miranda é um jogador que hoje talvez esteja com a carreira em declínio ali, depois de tantos anos, um ídolo da torcida, mas é preciso aceitar que a carreira também ela começa a terminar em algum momento. Então... O Rogério passou o campeonato inteiro exaltando essa molecada e responsabilizando essa molecada pelo fato de o São Paulo ter chegado onde chegou. Eu acho que ele tem razão nesse ponto. Não pode... E agora não é justo também que essas cobranças recaiam sobre eles, ainda que essa última partida tenha sido da forma como foi ali. Mas bater nessa molecada hoje é gerar um prejuízo que o São Paulo vai colher lá na frente, porque eles têm, agora eles têm que ser acolhidos, né? Para que eles continuem dando boas respostas.
Léo, eu acho que eles têm que ser cobrados, sim. Eu concordo com você. Tem que acolher os moleques. Eles têm responsabilidade. Mas, pessoal, se a gente entender que eles estão exercendo o papel de outros caras que vieram para fazer isso, aí a coisa tem que ser um pouco mais proporcional. E já que a gente está fazendo críticas aqui, cara, eu acho que vale uma crítica ao Jandrei. Para mim, o Jandrei fez, desde a semifinal, vem muito mal. Eu fiquei até um pouco envergonhado da forma como ele tentou esfriar a partida, assim. Parecia um goleiro de universidade, 50, sabe?
50 segundos ele fazendo cera. 50 segundos.
Não, e de uma forma meio esquisita. Não, nem, sabe? Eu juro que eu fiquei envergonhado. Eu falei, puta, Jandrei, levanta daí, cara. Sabe, o que você tá fazendo? O São Paulo não é isso, sabe? E aí, segurou o Palmeiras durante 20 minutos. Segurou, aí tomou com 21 e 28 já tomou outra. Aí já começou a bater cabeça. São Paulo tentou esfriar a partida de um jeito diferente. Tinha que jogar bola, segurar a bola lá na frente. Fazer o que o Calleri tentou fazer, dar uma brigada aqui, outra ali, arrumar um bolinho aqui, esquentar a partida. Cara, a forma como foi conduzida essa esfriada, né, foi horroroso. Achei a postura ridícula. Fiquei envergonhado de como o Jandrei jogou no começo da partida.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Esse começo também, a primeira bola que ele recebe, ele já tenta esfriar, realmente foi algo que eu falei, pô, não vai dar muito certo isso, porque vai jogar com um regulamento debaixo do braço, contra um time igual o Palmeiras, vai dar problema. E no final deu, o São Paulo começou a fazer muita cera, começou a fazer muita... Não soube administrar a vantagem que tinha, logo, desde o início, logo essa cera aí, também achei muito mal planejado isso. Não sei se foi um pedido do Ceni. Ele foi perguntado, inclusive, né, na última pergunta da coletiva, ele foi perguntado sobre essa cera, né, logo no começo, e ele disse que, na verdade, não foi nenhuma cera. O Jandrei estava esperando o Palmeiras adiantar a linha de marcação para sair jogando. Não, foi uma justificativa muito, muito inteligente, no meu modo de ver, do que ele falou.
Só para ser justo, cara, eu não estou reclamando de fazer a cera, até porque o Palmeiras fez no primeiro jogo. A torcida queria matar o Everson. Mas, para mim, foram, sei lá, não sei explicar para você.
Eu entendo. A sensação de que, pô, a gente não vai jogar bola?
É isso. Pô, vamos jogar bola, sabe? Vamos equilibrar as coisas.
Eu não sei se é isso, Caio, mas para o torcedor... passa essa sensação de que é uma equipe que se coloca numa posição de inferioridade ali, né? Ela tipo se coloca isso, é como... Ela se coloca, assim, é um São Paulo gigantesco se colocando numa posição de inferioridade, tentando fazer cera com 2, 3, 4 minutos de jogo, assim, que é algo que obviamente não condiz com a história do clube, com o time que estava em campo, nada. Né?
Exatamente, e a forma como foi feita, sabe? Ah, uma bola ali bateu na cara do Wellington, tá bom, aproveita, dá uma acalmada. Agora, pô, eu tiro de mé. Cara, não sei. Acho que tudo me irritou.
Caião, fazer uma pergunta para você. Pelos anos de torcedor que você tem, de arquibancada, de São Paulo, como que você acha que essa derrota, essa goleada sofrida vai causar impacto para o resto da temporada? Você acha que vai atrapalhar alguma coisa do planejamento ou não vai ter página virada por tudo que você acompanha do São Paulo nos últimos anos?
Edu, pelo que eu acompanho do São Paulo nos últimos anos, essa derrota vai ter um peso enorme, enorme. Mas, esse ano, a gente vem falando aqui, e eu repito, eu gostei do apoio da torcida, eu gostei do apoio do Belmonte, a Independente fez uma nota apoiando o Rogério. A gente tem um Rogério diferente. Ele não é um Rogério infalível, ele não é o super Rogério. Ele é um Rogério treinador que, assim como os moleques da base, passam... são parte da nossa solução do problema. Se o Rogério tiver um pouquinho mais de respaldo do que tiveram nossos últimos técnicos, o Crespo, por exemplo, foi campeão, um mês depois já estavam cozinhando, cara. Isso a gente não vai poder fazer com o Rogério, porque se a gente vai trazer o Luxemburgo, vamos trazer quem? Um português que ninguém conhece para tentar a sorte, o Palmeiras foi o único. Olha o que está acontecendo no Flamengo. Não é assim, cara. Não tem uma fórmula mágica. Então não adianta. Se a gente tiver um pouco de paciência, e o Rogério conseguir extrair, porque ele vinha extraindo muito mais do que a gente imaginava desse elenco. Talvez a gente consiga se equilibrar mais rápido do que antigamente, mas pelo histórico recente, e eu acho que daí tamanha a dor que o torcedor está sentindo, sabe? Porque a gente começa a rever os filmes na cabeça, porque eu mesmo, cara, eu falava aqui, vocês brincam, eu sou otimista, tal, eu tava otimista, eu ainda estou otimista. Quer dizer, não estou mais, né? Não tem como falar hoje que eu estou otimista. Mas eu ainda acho que tem um plano sendo bem executado, sabe? Agora a gente tem uma dificuldade. Como a gente vai lidar com essa dificuldade é que vai dizer o que a gente vai fazer daqui para frente. Se a gente começar a querer atacar tudo no ventilador, cara, daqui 3 meses a gente tem outro técnico e vamos brigar para não cair de novo. E esse é o modus operandi do São Paulo dos últimos 10 anos. É achar um único culpado, queimar meia dúzia de jogadores que vão ser negociados no final do ano com o Grêmio pagando parte do salário, aí vem mais um monte de medalhão que fica encostado e na final não joga, e aí o ciclo se repete, entendeu? É isso que a gente tem que quebrar. E eu tô aqui dando a cara para bater, eu virei uma máquina de hater, bloqueei 1,5 milhão de pessoas porque eu vou seguir defendendo o Rogério, porque eu acho que é parte da nossa solução hoje.
E só, acho que é só uma observação importante. A tendência é que esse elenco do São Paulo até se enfraqueça nos próximos meses, porque espera-se que alguns desses novos jogadores formados lá no clube sejam negociados, porque há uma necessidade urgente do São Paulo de fazer receita com jogadores. Urgente. O São Paulo fechou 2021 com um déficit de mais de 100 milhões de reais. Já havia, vocês vão se lembrar, a gente publicou em setembro do ano passado que o Conselho Fiscal do São Paulo já havia recomendado à diretoria que vendesse atletas naquele momento até o final do ano, porque era uma necessidade urgente do clube negociar para fazer caixa. A diretoria, segundo o Júlio Casares explicou numa entrevista ao nosso colega André Hernan há uns 15 dias, a diretoria escolheu não vender esses jogadores por entender que eles vão valer mais no futuro. Mas me parece que essa janela de inverno, que é aquela janela em que os clubes europeus se movimentam mais, ela tende a ser mais intensa e há uma perspectiva de que algum ou alguns desses jogadores deixem o São Paulo no meio do ano. O São Paulo que, como o Belmonte nos disse também há pouco tempo, só vai contratar jogadores quando pagar a dívida que tem com os próprios atletas. E ninguém sabe quando isso vai acontecer. Então, ou ele vai driblar essa promessa que ele fez para reforçar o elenco no futuro próximo, ou a tendência é que o São Paulo se torne, tenha um elenco mais fraco a partir de junho e julho, quando as negociações com a Europa começam.
E nessa onda, né, o Léo bem falou aí sobre a venda que precisa fazer de jogadores da base, principalmente são os principais alvos, a torcida acaba, de vez em quando, com a crítica sobre esses garotos, tirando o valor de venda deles, né? Pô, hoje, você vê, se o cara vier aqui, vier uma Europa hoje para comprar o Igor Gomes, eu imagino que vai colocar uma pechincha no valor. Não vai ser nada absurdo. Eu temo pelo que o São Paulo venda esses jogadores por um preço muito abaixo do que eles realmente valem. No caso, o Gabriel Sara, já vieram propostas aí para o Rodrigo Nestor e para o Gabriel Sara, que foram muito abaixo do que eles merecem. Então, acho que isso daí vai acabar atrapalhando também. Mas fato é que o São Paulo vai precisar vender jogador e se perder o pilar, né? Ele tem um pilar ali que hoje é o Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara. Se perde um desses três jogadores, São Paulo vai sofrer demais durante a competição, durante as competições que estão por vir. E aí os jogadores que foram contratados vão precisar dar respaldo, né? Se sai um Igor Gomes, por exemplo, cadê o Nicão? O Nicão tem que começar a aparecer. Sai um Rodrigo Nestor, tá na hora do Patrick aparecer. O Patrick, que como bem disse o Caio, não entra em forma, também não mostrou a que veio, parece que não se recupera direito das lesões, enfim, tá muito complicado essas duas contratações do São Paulo. Mas, enfim, vamos passando aqui já para outro tema, que é o caso da... algo interessante que o Rogério tem falado aí sobre o Campeonato Brasileiro, seu foco para conseguir uma vaga na próxima Libertadores. Você concorda com isso, Caio? Você acha que não deveria focar, talvez, nas Copas, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, que seria um título, um caminho mais rápido para chegar à Libertadores? Ou o Rogério está certo em falar, ó, vamos brigar aí para um G4, G6... E o foco é Brasileirão, ele já mostra que o foco é o Brasileirão, colocando um time reserva logo no primeiro jogo da Sul-Americana. Acha que o objetivo, o foco, está correto para a temporada? Tem que ser o Brasileirão?
Edu, eu adoraria que o São Paulo conseguisse focar nos três campeonatos, mas não é o caso. O São Paulo não tem... A gente até agora está dizendo que tem um elenco melhor do que o que a gente imaginava em janeiro. São Paulo conseguiu recuperar umas peças, conseguiu ter um pouco mais de opções, mas três competições a gente não vai conseguir levar. E se a gente for olhar no papel agora, qual, em teoria, seria a mais viável de a gente entrar com time reserva, barra misto, é essa Copa Sul-Americana. A gente vai ter um jogo na altitude contra um time que, teoricamente, o São Paulo tem a obrigação de ganhar no Morumbi, e a gente não sabe o que pode acontecer com esse time lá, sendo titular ou reserva, por questão da altitude. Então, eu vejo uma estratégia correta do São Paulo em não escalar um time titular, até porque a gente veio de duas semanas muito desgastantes. A gente tem que lembrar que antes das quartas de final, a gente teve Palmeiras e Corinthians, depois teve quartas de final, depois Palmeiras e Corinthians de novo. Então, São Paulo vem de 20 dias aí com quatro clássicos e uma quarta de final. É mentalmente desgastante. A gente falando do lado de cada TV, a gente não tem noção o quanto isso é mentalmente desgastante. Talvez a gente, os torcedores mais fanáticos, saibam, porque eu estou exausto também mentalmente. Mas o São Paulo tem condições de passar na Sul-Americana mesmo com o time misto. Se a gente ganhar as três em casa e eles entre eles ali arrancarem pontos um do outro, o São Paulo classifica. Então, acho que tem que priorizar o brasileiro agora, porque se fizer igual ano passado, depois corre atrás do rabo. Se de repente abre uma gordurinha, tá ali entre quinto, sexto, consegue dar um pouco de foco na Copa do Brasil, vai passando e assim vamos levando até onde der. Mas não pode abrir mão do brasileiro, não.
Concordo,
que é o mais difícil dos três.
Sem dúvida.
Cara, acho que o raciocínio do Rogério é de que, com um elenco que ainda não é um elenco muito numeroso, e com quem ele pode contar com todo mundo ainda, e a gente está falando até agora de Nicão, Patrick, que chegaram agora e ainda não entregaram. O Campeonato Brasileiro é um campeonato menos sujeito a algumas variáveis ali, né? Um campeonato mais longo. É diferente, por exemplo, de uma Copa, em que se você, de repente, foca tudo numa Copa e, cara, se o jogador perde um pênalti ou se o árbitro erra uma jogada, você perde todo um trabalho. No Brasileiro, você... É um campeonato mais longo, você tem mais tempo para recuperar. Sem falar que o brasileiro está distribuindo vaga a rodo para a Libertadores, né? No ano passado, até o oitavo colocado se classificou para a Libertadores. Então, esse caminho, se a gente lembrar que até um tempo atrás, só os quatro primeiros, né? Você tinha que terminar entre os quatro melhores para ir para a Libertadores. esse caminho pelo brasileiro hoje ele é muito mais tranquilo do que era antigamente. Então, me parece irracional assim, que o Rogério escolha o brasileiro como prioridade, ainda que ele saiba que para ser campeão é muito difícil. Seria mais fácil o São Paulo ser campeão da Copa Sul-Americana, por exemplo, acho também. Mas acho que ele prefere apostar no que é mais provável, entendeu? O São Paulo me parece, e o Rogério me parece pouco afeito a riscos essa temporada, talvez seja um trauma do ano passado. Então me parece que eles apostam em algo que é mais seguro, que é uma vaga na Libertadores pelo brasileiro. Lembrando, né, como no ano passado, que os oito primeiros foram a Libertadores, né? Então, é quase a metade da tabela. E para o São Paulo terminar abaixo do oitavo é algo muito ruim. Então, assim, se você considerar que o São Paulo, dentro de uma normalidade, o São Paulo consegue chegar no final do brasileiro entre esses oito. Isso, obviamente, vai depender de quem for campeão da Sul-Americana, Libertadores, não sei o quê, para abrir mais vagas. Mas acho que o raciocínio do Rogério faz algum sentido, sim.
Léo, mas você não acha que dá para ganhar a Sul-Americana focando no brasileiro? O Atlético Paranaense fez isso ano passado. Eles não abriram mão do brasileiro, apesar de quase terem caído. Eles estavam... Você não acha que dá para ganhar, cara? O Red Bull, por exemplo, ficou em quarto no brasileiro e chegou na final da Sul-Americana. Dá. É um torneio.
A primeira fase da Sul-Americana para o São Paulo, teoricamente, ela é tranquila. São times que não trazem perigo. E aí você vai avaliando fase a fase ali.
Isso.
É que o Rogério está preocupado em não passar o mesmo vexame do ano passado, né? Ele não quer que o São Paulo corra riscos. Então, assim, entre correr um risco no brasileiro de rebaixamento, que é algo tenebroso, e a possibilidade de você conquistar uma vaga na Libertadores pelo brasileiro, que é algo provável, e ser campeão da Sul-Americana, que é um torneio bem menos relevante, ainda que até a possibilidade seja maior disso acontecer, eu acho que ele aposta no que é mais seguro ali. Acho que ele tá... Eu acho que é isso, assim, ele tá evitando riscos, assim. Ele sentou na mesa e olhou para as condições que ele tem e definiu qual é o caminho menos arriscado. Né? E me parece que ele tem... É óbvio que isso a gente só vai descobrir no fim do ano, se ele acertou ou não, mas eu acho que o raciocínio dele é correto, sim.
Eu vejo o Rogério Ceni muito sensato nesse retorno dele. Ele não está vendendo ilusão, ele não está vendendo sonho para o torcedor, porque ele vê como é que a situação está difícil. Ele sempre bate na tecla, ó, não temos capacidade para brigar por todos os títulos, o Copa do Brasil é muito difícil, o Americana também, e a gente precisa arrumar as finanças. Ele precisa primeiro... O São Paulo, nesses últimos anos, eu já fiz essa analogia outras vezes aqui, ele quer andar com um carro de luxo numa estrada esburacada, a 100 por hora. Seu carro vai estourar. O Rogério Ceni está pavimentando, ele quer pavimentar essa estrada para depois você rodar com o seu carro na estrada mais segura. Então eu acho que o São Paulo há muitos anos fica quebrando os seus carros, né, na analogia, nessa estrada esburacada e precisa colocar logo a casa em ordem. E eu acho que o Rogério está certo. Não adianta você querer mundos e fundos se você não tem uma estrutura básica. E hoje o São Paulo não tem uma estrutura básica, tem uma dívida de 700 milhões. Cara, 700 milhões é muita coisa, fica uma bola de neve. Você não paga salário, você atrasa algumas coisas de funcionário, você não consegue ter uma fisioterapia com 3 horários por dia lá no seu CT. Então são coisas que eu acho que o Rogério, esse retorno é muito produtivo, é muito bom para o São Paulo, a forma com que ele está lidando. Eu acho que é essencial e o São Paulo tem que trilhar esse caminho, esse objetivo, tentar chegar nesse objetivo. Mas, enfim, vamos terminar aqui com... Já que hoje, nessa segunda-feira, vai ter o prêmio do Paulistão, eu vou fazer um prêmio do Paulistão aqui também, do São Paulo, com vocês. Quero saber, já que o Felipe Ruiz hoje não veio, vamos fazer um top 3 do Campeonato Paulista do São Paulo. Vou começar pelo Caião aí. Para você, Caio, quem foi o melhor jogador do São Paulo no Paulistão? Para a gente também não ficar com essa energia ruim aqui, vamos terminar com, pelo menos, em alta, né? Melhor, vamos terminar em alta, então a gente vai começar pelo ponto negativo. Fala os 3 piores que você decepcionou totalmente, os 3 que te decepcionaram neste Paulistão.
Ah, cara, acho que os reforços que chegaram e não estão jogando, então vou de Nicão, Patrick e outro pior, e o Reinaldo. Também são os 3 piores do São Paulo no campeonato.
E os melhores?
Os melhores, a ordem é difícil, mas é Pablo, Nestor e Calleri. Agora, eu diria que o Pablo Maia é a revelação do campeonato inteiro, sem dúvida para mim. O Calleri fez uma fase final muito boa, no começo teve um pouco mais de dificuldade, alternou a reserva, e o Nestor, quando entrou o Maia, achou a posição do moleque, aí os dois subiram bastante. Então, nos meus três são esses aí.
De acordo, Léo?
Cara, eu trocaria o Reinaldo pelo Rigoni na lista dos piores.
É que eu gosto do Rigoni, então eu fui clubista.
O Rigoni, eu tô já. Realmente, o Rigoni foi péssimo nesse Paulistão, né? Decepcionante.
Eu acho que é Nicão, Patrick, esses dois, principalmente, não pelo que eles jogaram, mas principalmente pela expectativa que foi criada com a chegada deles, né? A expectativa talvez fosse mais alta do que deveria, mas considerando essa referência. Acho que eles foram muito, muito maus. O Patrick praticamente não jogou. Né? Os melhores, eu acho que a lista do Caio tá correta. Só que acho que eu colocaria em ordem. Eu colocaria o Nestor, o Calleri e o Pablo. E eu acho que se o Pablo Maia não for considerado a revelação do campeonato na festa de hoje à noite, tem alguma coisa muito errada acontecendo.
Não, isso daí eu acho que é unanimidade. Eu tô com a lista mais do Léo. Acho que o Rigoni decepcionou. Para mim seria o... Nem o Nicão, eu colocaria o Rigoni como top 1 aí, que ele fez. Ele teve muita oportunidade, não soube aproveitá-las. Depois Nicão e Patrick. Nicão mais pela expectativa que se criou. E o Calleri, eu tava vendo aqui, ele terminou o Paulistão como vice-artilheiro, né? Foram 8 gols. Ele só perde para o Ronaldo, da Inter de Limeira, que disputou depois o troféu do interior, a Inter de Limeira, com 9 gols. Então, Calleri aí foi muito bem. Dentre os jogadores que estavam nas finais, ele foi quem mais fez gol. O Rafael Veiga vem logo atrás com 7, né? Fez 3, somente 3 na final. Na primeira final e 2 na segunda final. Então, o Rafael Veiga terminando atrás do Calleri nessa disputa. E o São Paulo agora foca suas forças em outras competições. Acho que é isso, né, amigos? Acho que falamos de tudo. O Caio conseguiu. Caião, saiu um pouquinho mais leve. Vai sair um pouco mais leve daqui? Essa é a minha preocupação.
E sim, né, Edu? Quando eu falar de futebol com amigos, mesmo que seja uma hora ruim, é sempre gostoso.
É isso.
Mas, triste, cara. Triste, como acho que 99% dos que nos ouvem estão.
Sem dúvida alguma. Vão ser dias dolorosos para a torcida do São Paulo, até virar essa chavinha aí. E para ajudar ainda, o jogo é só quinta-feira o próximo jogo, né? Se já fosse quarta, já dava uma aliviada ali, o time jogando bem, mas é só quinta-feira. Se acompanha tudo aqui no GE, 9:30 da noite, o São Paulo joga lá em Cusco, no Peru. Como a gente já falou aqui nesse podcast, o São Paulo deve ir com um time completamente diferente para evitar o desgaste. Quem sabe aí começa a aparecer o Nicão, começa a aparecer o Patrick. O Léo Lourenço fez uma matéria hoje lá no GE mostrando quais opções o Rogério pode ter, quais jogadores podem ganhar chances. O Luan, que está jogando pouco, Luciano, Andrés Colorado. Enfim, o elenco o São Paulo montou. Agora tem que começar a usar essas peças. Vamos ver aí nos próximos capítulos, porque o São Paulo, essa roda gigante que a gente vive falando aqui, tá lá em cima, tá lá embaixo, tá lá em cima, tudo pode mudar em instantes no São Paulo. Mas agradeço vocês, meus amigos, um papo muito bom, apesar do assunto não ter sido tão bom assim, mas é da vida, é do futebol, e a gente vai, quem sabe, voltar aqui mais para frente para falar de títulos do São Paulo. Caião, te agradeço, acho que você já deu seu recado final, mas se quiser dar algum recado, fique à vontade.
Às vezes o silêncio é uma dádiva. Valeu, obrigado pelo convite.
Valeu, Caião. Leonardo Lourenço, muito obrigado, Léo.
Também, só vou deixar o meu abraço para vocês aqui, caros. Nos vemos na próxima.
Nos vemos na próxima, então, amigos. Sexta-feira, possivelmente, estaremos aqui novamente para falar com você, torcedor do São Paulo, que está de cabeça quente e é muito justo essa dor de cabeça. Mas as coisas podem ser melhores em 2022 para o São Paulo. É o que o torcedor espera, é o que todo mundo espera que está ali no clube do São Paulo. Beleza, amigos? Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Até a próxima. Valeu! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
Bateu! Gol!